Hubcast,
nosso encontro de impacto. Fala galera, tudo bem? Aqui é a Jéssica Ponce de Leon, do Impact Hub Brasília. Damos a todos vocês as boas-vindas ao nosso primeiro podcast. É nosso projeto piloto e iremos lançar todos os meses com temáticas diferentes e voltadas ao ecossistema de impacto. Nesse mês de janeiro, iremos falar sobre paz e justiça. E o que isso tem a ver com o ecossistema de impacto? Tudo! Afinal de contas, iremos tratar das ODSs. Você sabe o que são as ODSs? Bem, em 2015, a Organização das Nações Unidas estabeleceu metas em diferentes áreas para serem alcançadas até 2030, conhecidas como Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que compõem a Agenda 2030. Esse plano de ação objetiva fortalecer a paz mundial através de uma parceria entre todos os países para a melhoria da vida das pessoas e do planeta. Um desses objetivos é a ODS 16, focada em paz, justiça e instituições eficazes, que será o tema central do nosso podcast. E para conversar com a gente e explicar como essa temática está inserida no ecossistema de impacto, convidamos o Lúcio, do Instituto Operação Política Supervisionada, sediado aqui mesmo em Brasília, para contar um pouquinho para a gente a sua trajetória, a história do Instituto e como ele tem feito a diferença na vida de milhares de pessoas. Preparem-se, porque o conteúdo é excelente e está imperdível. Então, Lúcio, conta pra gente mais um pouquinho. O que é a OPS? Quais são os objetivos da empresa?
Inicialmente, eu agradeço pelo convite. Bom, a OPS nasceu ainda em 2012 como Operação Pega Safado, né? E já no ano seguinte, para evitar problemas judiciais, a gente mudou o nome para Operação Política Supervisionada, que hoje é o braço fiscalizatório do Instituto OPS, do qual eu sou o diretor-presidente. E o nosso objetivo é incluir o cidadão comum no controle social, dar a ele o conhecimento necessário para que ele mesmo faça as fiscalizações de gastos públicos no município onde mora, no estado dele. É uma maneira de qualificar o cidadão comum a se tornar um fiscal das contas públicas, porque a gente acredita que não é possível, sem a participação popular, um controle rígido do uso do dinheiro público.
Como foi para você, Lúcio, esse processo de empreender?
Empreender não é nada fácil, principalmente aqui no Brasil. Na verdade, assim, eu não tenho conhecimento no exterior, como funciona, não conheço o exterior, mas eu sei que transformar uma ideia em realidade requer, acima de qualquer coisa, muitas doses de coragem e de obstinação. No caso da OPS, é um pouco diferente da maioria, porque a OPS nasceu de forma orgânica. Ela não foi, assim, pensada, não foi elaborada, não foi arquitetada. Ela simplesmente aconteceu, simplesmente do nada, quando eu vi, já existia a OPS. Ela, na verdade, é o resultado de algo que aconteceu comigo ainda em 2011, quando, assim, sem perceber, eu já estava nas ruas protestando contra a corrupção, algo assim bastante amplo, né, bastante genérico, contra a corrupção, mas a gente estava lá. E, assim, foi um momento mágico e foi de forma absolutamente voluntária e sem a coordenação de, sei lá, de entidades políticas. A ida desses cidadãos às ruas exigir o fim da corrupção. Que, né, a corrupção que nos era jogada na cara a cada dia e, infelizmente, ainda é. Quando essas manifestações começaram a tomar assim, um lado político, eu me afastei para manter o meu apartidarismo, que eu mantenho até hoje, e passei a fiscalizar gastos públicos de deputados e senadores com dinheiro público. O dinheiro público da verba indenizatória, que eu carinhosamente chamo de maldita verba indenizatória. E essa verba paga, assim, várias despesas para que os parlamentares possam exercer, assim, com mais tranquilidade e eficiência, né, os mandatos. Bom, pelo menos isso é a parte teórica da coisa, mas a prática, assim, que eu já, né, já tem 6-7 anos que eu estou mexendo com isso, a gente vê que, na verdade, é uma verdadeira farra com dinheiro público, que é usado sem licitação, tá? Dinheiro público sem licitação, sem tomada de preço, e que, assim, é tão para os parlamentares, isso não são todos, tá? Alguns têm responsabilidade no uso, mas para outros, assim, gastar 100 mil reais do dinheiro público é tão fácil igual, sei lá, ir numa padaria comprar um pãozinho.
Quais foram os maiores desafios ao empreender?
Difundir uma ideia é sempre algo, assim, bastante complexo, né? Principalmente para Ops que não nasceu de uma ideia. Na verdade, ela se tornou algo a partir de ações que passei a tomar com o tempo. Mas, assim, eu ainda acredito que encontrar financiamento para isso é o grande desafio.
Qual você acha que é a maior dificuldade em fiscalizar os gastos públicos?
Olha, eu poderia, na verdade, listar uma série de dificuldades, mas eu acredito que duas dificuldades que a gente enfrenta hoje são as principais. Primeiro, é a falta de transparência pública, né? Infelizmente, muitos órgãos públicos ainda insistem em não respeitar a lei de acesso à informação, e isso acaba bloqueando o nosso acesso a informações que são primordiais para a gente conseguir fazer essas auditorias. Agora, eu acho que o principal mesmo é o medo do cidadão comum que quer se engajar nisso, é o medo que ele tem com relação à sua vida mesmo, né?
Como você vê o ecossistema de impacto social local?
Olha, eu vejo como, bom, claro, algo bastante positivo, é uma tendência geral, né, de se criar esses ecossistemas, né, de se fomentar esses ecossistemas, mas eu acho que ainda a gente ainda tem um caminho muito longo a percorrer.
Como você acha que o mundo pode melhorar nesse tema de paz e justiça?
A palavra-chave é educação. Não, nada assim é tão eficaz para criar mudanças e melhorar a vida de todos quanto a educação. Isso eu não tenho a menor dúvida. Na minha época, por exemplo, a gente ia para o colégio para decorar. Então a gente não tinha aquele trabalho de compreender as coisas. Então, a partir do momento que você cria uma cultura de educação nesse sentido, você passa a ter cidadãos que conseguem desenvolver melhor os seus pensamentos e conseguem fazer parte mais ativa da coletividade. E passa a compreender com mais facilidade também questões um pouco mais complexas. Então, se a gente tiver cidadãos mais bem preparados, a gente vai ter certamente um mundo mais justo, um mundo mais com menos guerra.
E agora a pergunta mais importante: que mundo você quer deixar para o mundo? Conta pra gente, quais seus desejos para construir um mundo melhor?
Olha, eu quero deixar um mundo que não seja misógino, que não seja homofóbico, que seja mais interativo, que seja mais consciente, que seja mais pacífico. E eu desejo que a igualdade e a equidade sejam apreciadas cada vez mais. E que a conscientização política e cívica sejam tão importantes nas escolas como, por exemplo, a matemática e a história.
Por hoje é só, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso primeiro podcast e de conhecer um pouquinho mais sobre a história da Ops. Se liguem nos próximos conteúdos, porque vem muita coisa boa por aí. E caso alguém queira entrar em contato com a gente, conhecer nossos demais projetos e fazer parte da nossa rede de impacto, segue a gente nas redes sociais, @impacthubbsb no Instagram, no Facebook, e também temos LinkedIn e Flickr, sempre com muito conteúdo de alto valor e impacto positivo. Hubcast, nosso encontro de impacto.